Glória a Deus. Mateus capítulo 28, verso 18. Estão me ouvindo bem hoje aí? Então tá. Diz assim, eu vou ler apenas esse texto. Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Diga comigo assim: toda autoridade nos céus e na terra foi me dada. Mais uma vez, diga: toda autoridade nos céus e na terra foi me dada. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pela tua palavra perante a tua igreja nesse momento, Senhor. Eu peço que o Senhor, nesta noite, fale profundamente ao nosso coração. Espírito Santo, o Senhor está aqui. Desde o começo dessa reunião, o Senhor já está se movendo. Nossos corações estão aquecidos, Senhor, pela tua palavra, pelo o mover do Senhor no nosso meio. E eu peço que nesta hora o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus, amém e amém, amém. Amém, irmãos? Pode se assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos estão aqui pela primeira vez? Tem alguém aqui pela primeira vez? Não? Está ali. Glória a Deus. Como é seu nome, mano? Seja bem-vindo, tá? Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus, irmãos, pela vida do irmão ali. Deus abençoe, mano. Sinta em casa. Glória a Deus. Irmãos, eu estou incumbido pelo Espírito Santo para ministrar. Vou ministrar 4 cultos diretos aqui aos domingos. Palavra que o Senhor me deu esses dias na oração. E isso me despertou para uma realidade que nós precisamos entrar como igreja. E eu quero já afirmar para você que nós, como comunidade de fé, nós estamos entrando agora, exatamente nesses dias, em uma nova esfera de autoridade espiritual, irmãos. E no decorrer dessa mensagem você vai entender e você vai deixar de ser capacho de Satanás. Amém? Você vai deixar de ser pisado por diabo todo dia e vai tomar o seu lugar de filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Uma coisa que eu tenho entendido é que Deus, ele age a partir do seu trono. Deus, ele age a partir do seu trono. Tudo está estabelecido pela autoridade de Jesus. Tudo que Deus se move na terra é por meio da sua autoridade. O trono de Deus, ele é estabelecido por meio de sua autoridade. Tudo que Deus fala é por meio da sua autoridade. E a sua autoridade tem poder de construir. Tudo que Deus fala tem poder de construção. Inclusive, todas as leis das físicas, da física, está nas mãos de Deus. Nada pode contra a autoridade de Deus, amém? Nada, nada. Nada pode contra aquilo que Deus deixou estabelecido na sua palavra. Por exemplo, nós cantamos aqui: sustentaste tudo pela palavra do seu poder. Deus sustenta todas as coisas por intermédio da sua palavra poderosa. Ou seja, tudo que existe se mantém de pé por causa da palavra de Deus. Agora olha para mim: se você não conhece a palavra de Deus, você não fica de pé. Tu cai. Se você não conhece a autoridade da palavra de Deus, você vai para a ruína. Porque Deus sustenta tudo por meio da sua palavra poderosa. Todas as coisas são mantidas por intermédio da autoridade que Ele liberou. E uma das coisas que eu tenho observado na minha vida, assim, Leandro falou aqui dos testemunhos que poderia contar, enfim, de tantas coisas que viveu. Uma coisa que eu posso trazer para a minha vida é que todas as vezes que eu obedeci a Deus, Deus me respaldou. Todas as vezes. Deus, ele honra a obediência. A autoridade e a obediência, elas estão, essas palavras estão juntas. Você não tem autoridade se você não obedece. Diga amém. Você só tem autoridade se você obedece a Deus. Autoridade só é designada a nós quando nós obedecemos ao Senhor. Por exemplo, eu percebo que a maior exigência de Deus sobre alguém Não é negar a si mesmo. Não, pastor? Não. Não é carregar a cruz? Não, pastor? Não. A maior exigência de Deus não é ofertar. A maior exigência de Deus não é a gente servir. A maior exigência de Deus é a gente obedecer. Obediência é a exigência de Deus para o seu povo. Porque vai ter dia que você não vai ter dinheiro para ofertar. Mas nem por isso você vai ter que deixar de obedecer a Deus. Vai ter dia que porventura você vai estar doente e você não vai poder servir. Mas nem por isso você vai deixar de obedecer a Deus. Por isso a maior exigência de Deus para a nossa vida é obedecer. Diga, obedecer. Fale com vontade, crente. Fala. Obedecer. Amém. Eu lembro de uma passagem de 1 Samuel capítulo 15. Quando Deus ordena que Saul atacasse os amalequitas e destruísse totalmente o exército dos amaleques, os amaleques na época. O que que Saul fez? Saul foi à guerra, foi lutar contra os amalequitas, ganhou a guerra, e a ordem de Deus para Saul, sabe qual era? Destrua tudo. Vacas, bois, mata o rei, mata todo mundo. Destrua tudo. Sabe o que Saul fez? Saul venceu a guerra. E ele preservou Agag, o rei dos amalequitas. E na preservação de Agag, ele preservou as coisas boas que o rei poderia te dar. Então ele preservou o ouro, ele preservou os melhores bois, ele preservou os melhores animais. Mas essa não foi a ordem de Deus. A ordem de Deus foi: destrua tudo. Presta atenção no que eu vou dizer para você, irmãos. Se Deus falar para você fazer algo, não faça pela metade. Porque obedecer pela metade é o mesmo que desobedecer a Deus. Pastor, mas eu estou fazendo, eu só não fiz isso que Deus falou. Pois é, jogou tudo para o ralo. Nós jogamos tudo para o ralo quando nós não obedecemos fielmente aquilo que Deus falou conosco. Saul, ele quis preservar as coisas boas que o reino de Agag tinha. Quando Samuel vai até Saul, está lá no capítulo 15 de 1 Samuel. Samuel vai até Saul e fala: o que tu fez, homem? Por que você não obedeceu o que eu falei para você fazer? Deus havia ordenado isso. Sabe qual foi o argumento de Saul? Saul disse assim para Samuel: não, presta atenção. Saul disse para Samuel: não, Saul, não, Samuel. Esses bois, essas ovelhas, esses animais, é para sacrificar o Senhor. Não, não, é para ofertar a Deus. Por isso que eu preservei. Foi isso que Deus havia falado para ele fazer? Não. Sabe o que Samuel fala? Aqui é a famosa passagem, no versículo 22, que Samuel diz assim, ó: é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor nós sermos obedientes do que oferecer ofertas ao Senhor. Tem pessoas que ofertam, irmãos, e elas não obedecem a Deus. Tu acha que a sua oferta vai comprar a sua obediência? Tu acha que a sua oferta vai comprar uma vida reta diante de Deus? É óbvio que não. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. A submissão ao Senhor é melhor do que qualquer sacrifício. O que que Deus estava falando? Eu prefiro que vocês me obedeçam do que vocês façam qualquer coisa para mim. E no obedecer, você vai ser levado a fazer. Mas a primícia do Evangelho é a obediência. A Bíblia diz em Filipenses 2 que Jesus obedeceu até o fim. Ele foi servo, obedeceu a Deus até o fim. Até o fim do quê? Até o fim da sua vida aqui. E foi obediente até a morte, morte de? Ou seja, Jesus não correu da obediência. E nós também não devemos correr. A autoridade está literalmente interligada a o quanto você obedece. Se você não obedece, você é um boca aberta. Se você não obedece a Deus, você é como qualquer um. Se você não obedece o que Deus falou para você ser e fazer, você não passa de apenas um miserável na terra. Não tem peso como, como um dia o meu pastor falou para mim. Tem gente que pesa tanto que pesa o peso de uma pena flutuante. Não pesa nada. Não tem peso nenhum. E eu não quero viver assim. Tu quer viver assim? Eu não quero viver assim, moço. Você já ouviu essa palavra talvez pela milésima vez da minha boca. Mas hoje é o dia de você se posicionar naquilo que Deus falou para você. Hoje é o dia de você tomar a decisão de falar, eu vou queimar tudo para obedecer o que Jesus tem para a minha vida. Há uns dias atrás, há duas semanas atrás, eu estava orando aqui, estava lá em cima, orando aqui na igreja, no nosso turno de oração que acontece toda terça-feira às 8 horas da noite. Estávamos orando aqui, e aí eu fui impulsionado, irmãos, a interceder pela igreja. E eu ficava lá em cima do mezanino, para lá e para cá. E gritava, acho que aquele dia o vizinho acordou. Mas o Senhor me levou a ter uma indignação pela vida que nós estamos levando. Pela frieza espiritual que nós estamos deixando abater. O Senhor me levou a interceder pela igreja, pela família, pelas famílias, pelos irmãos, pelos doentes. Irmão, nunca vi tanta pessoa doente ao mesmo tempo. Se eu fazer um calendário de tantos irmãos que ficam doentes por mês na igreja, no final do ano, irmãos, vai sobrar dia para a doença dele. Vai sobrar doença para os dias dele. Tanta enfermidade acatando, tomando posse dos irmãos. Crianças também que estão ficando doentes. E naquele dia ali, há duas terças-feiras atrás, estava eu intercedendo por essas causas. Quantos irmãos frios espiritualmente. Eu estou falando de você mesmo. Que não busca mais a Deus, que não ora, que seu devocional não está em dia, que largou Jesus para buscar outras coisas. Ontem o Rodrigo falou uma coisa no Discipulado dos Homens incrível. Ele falou assim, nós temos um foco, mas nós podemos ter outras tarefas. Mas um foco. O foco da sua vida determina a tarefa que você tem. Nós devemos ter um foco na vida, mesmo que a gente faça outras coisas. Mas um foco só. E esse foco é Jesus, irmãos. Amém, igreja? Se o seu olhar saiu do seu Criador, daquele que te ama, daquele que te buscou, daquele que te resgatou, você pode fazer todas as tarefas possíveis. Não tem valor. Nós precisamos entender isso. Frieza espiritual tem tomado o coração de muitas pessoas. Famílias estão sendo destruídas, casamentos estão sendo tocados. E isso tem a ver com a sua obediência e a sua autoridade. Se o seu casamento está sendo tocado, destruído, é porque provavelmente você parou de obedecer. E logo, o seu nível de autoridade diminuiu, ou acabou. Eu fui tomado, irmão, naquele dia ali, por um senso de autoridade assim, muito violento. Eu estava bravo, sabe? Quem já orou bravo aqui? Eu estava bravo. E eu, ao mesmo tempo que eu louvava a Deus, declarava palavras de adoração a Deus, eu falava para Satanás, desgraçado, solta esse fulano, bravo, liberava de palavras de adoração a Deus e liberava sentenças contra Satanás. E sabe uma coisa que o Senhor me levou a pensar e ministrou no meu coração? O Senhor falou comigo assim, às vezes vocês pensam que Satanás tem mais poder do que eu. O estilo de vida das pessoas parece que Satanás tem mais força do que Deus. Pode ver. A gente não repara a obra de Deus no nosso dia a dia. Mas quando acontece alguma coisa, fala, meu Deus, olha o demônio. Não é assim? Parece que Satanás tem mais ação na nossa vida do que Deus. E isso é mentira, irmãos. Satanás, ele não tem essa autoridade, esse poder que você pensa que ele tem. A Bíblia diz que ele já foi vencido. E o fim dele já está decretado. Você crê nisso? Cara, Satanás perdeu já, macho. E você precisa entender quem você é em Deus. Você precisa entender quem você é em Deus. Enquanto eu orava, o Senhor me levou até esse lugar espiritual. E a sensação que eu tinha é que Satanás estava oprimindo as pessoas e Jesus estava libertando elas. Era como se Satanás estivesse aprisionando elas, mas o poder de Jesus a libertava. E quando eu vi aquilo pelos olhos da fé, orando, irmãos, orando, orando, aquilo me deu aquele revigorar, sabe, aquela força. Eu falei, cara, Jesus é bem mais forte. Potestade, principados, demônios, nada pode contra o nosso Senhor. Nada. Nada pode contra Jesus. Em Lucas 4,19, Jesus disse assim, a profecia, quando Lucas está escrito assim, ó. Ele veio para libertar os cativos. Jesus, ele veio para libertar os cativos. Nós precisamos entender que Jesus disse lá em Mateus 28,18. Ele disse, foi-me dado toda autoridade nos céus. Ah, Jesus só não manda no céu, ele manda na terra. Você foi feito do quê? Do pó da terra. Jesus manda na sua vida. A autoridade dele está em nós. Nós precisamos entender isso. Olha o que diz em Mateus 10:1. Jesus chamou os seus 12 e lhes deu autoridade, ou seja, poder sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. A autoridade já nos foi delegada, irmãos. Toda autoridade que Jesus já recebeu, ele disse aos discípulos, eu dou autoridade para vocês. Nós como cristãos, nós temos autoridade por intermédio da autoridade que Jesus conquistou. Só que você não vive assim. Tu vive assim, ó. Ah, estou depressivo, pastor. Ah, como que tá, irmão? Ah, estou existindo. E aí, irmão, como que tá a família e o ministério? Ah, estou desanimado, pastor. Por quê, irmão? Não sei. Não é assim? Nosso comportamento não é um comportamento de uma pessoa caída. Cadê a autoridade aí, irmão? Se Jesus deu e recebeu toda a autoridade nos céus e na terra, e nos deu autoridade, como discípulos que somos, a gente tá brincando então, a gente está falando, Jesus, eu não confio no que você disse. É uma mentira a sua palavra. Se nós temos autoridade em Jesus, por meio de Jesus, por intermédio de Jesus, o porquê não usufruímos dela? Por que não usamos? Por que estamos vivendo como pessoas caídas? Por que estamos vivendo como pessoas que parece que nem salvo nós somos? Por que o primeiro pecado que vem a gente se joga? Por que a gente não consegue resistir ao pecado? Por que a gente não resiste ao diabo? A Bíblia diz, sujeitai-vos pois a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe o que é sujeitar? A Bíblia, Tiago está dizendo assim, ó, obedeçam a Deus. E vocês terão autoridade para resistir ao diabo. E sabe o que o diabo vai fazer? O diabo, irmão, tem que, ó. Por um caminho ele vem contra ti, mas por 7 caminhos ele foge da nossa presença. A palavra de Deus diz isso. Ele vem. Vem, pode vir. Mas tu vai fugir. Porque a gente sabe em que nós estamos crendo. Em que nós temos firmado nossos pés. Mateus 7:28 diz assim, se você constrói sua casa sobre areia, o primeiro vento que vier, ela vai cair. Mas se você constrói sua casa sobre a rocha, a primeira tempestade, chuva, vento, pode bater contra ela. Mas ela não cai. Porque você é um homem sábio, obedecendo a palavra de Deus. O diabo vem, irmãos, com todas as suas forças. Mas sabe o que eu percebo? Aqueles que estão em Cristo, não caem. Não cai, porque estão olhando para Jesus, não estão olhando para si mesmo, nem para a circunstância, eles estão olhando para Ele que o sustenta, que é o próprio Cristo. Nós precisamos, irmãos, viver a autoridade que Deus nos deu. E eu vou falar uma coisa para você, tu pode sair desse culto aqui, tu pode sair assim, Ou você pode sair daqui dizendo, cara, eu entendi. Eu entendi, lá na minha casa Satanás não vai deitar, não. Não vai não. Tem provações que a gente vai viver que o próprio Deus permite a gente viver. Quando é de Deus, você fala, Deus, amém. O que o Senhor quer me ensinar? Quando é de Satanás, não tem conversa. Amém? Demônio você não conversa, demônio você expulsa. Porque temos autoridade para expulsar demônios. A autoridade já nos foi delegada como cristãos. A autoridade que Jesus recebeu. Autoridade que Jesus recebeu, Ele nos delegou, e essa autoridade nós devemos usar. Se nós não usamos, nós estamos dizendo para Jesus, Jesus, eu não confio no que você disse. Se nós não usamos a autoridade que Jesus nos deu, nós não estamos crendo na palavra que Jesus liberou sobre os seus discípulos. Nos sentimos acuados, irmãos. Parece que Satanás tem mais influência do que Deus. E como eu disse, isso é uma mentira. Nós sabemos que nos últimos dias a palavra de Deus diz que o Espírito Santo será derramado sobre toda... Obrigado, filho. Sobre toda... O Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. Joel 2,28 diz, eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. E os jovens terão visões. Quantos de vocês creem nisso? Eu também creio, irmãos. Eu creio que nesses dias o Espírito Santo será derramado. Eu creio que nesses dias nós seremos cheios do Espírito Santo. E usaremos dessa autoridade que Deus nos deu. Uma vez todos nós estávamos nas trevas. Olha para mim. Deixa eu falar uma coisa para você que se sente bom. Você era uma carniça. Amém? Tu era ruim, eu também. Colossenses 1:13 diz assim, ó. O qual nos tirou da potestade das trevas. Ele nos tirou. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Um dia todos nós estávamos vivendo em... trevas, mas sabe o que Jesus fez? Deus nos pegou assim e falou, você não vai viver mais aí, você vai viver aqui no meu reino. Sabe o que é viver no reino, irmãos? Você precisa crer na Bíblia. Viver no reino de Deus é viver a realidade do reino de Deus agora, porque Ele já nos transportou. Não é que Ele vai nos transportar, Ele já fez isso. Você não pode viver em trevas. Se você é salvo por intermédio de Jesus, você vive agora no reino. Você não vive mais nas trevas. Se Jesus te pegou, se você foi tocado por Jesus, você não vive mais, irmão, debaixo de potestade do ar. Satanás não tem mais autoridade nenhuma sobre sua vida. Não tem autoridade sobre seus filhos. Não tem. Não tem autoridade sobre sua casa, não tem autoridade sobre sua esposa, não tem autoridade sobre seu marido, não tem autoridade sobre suas filhas, não tem, porque Ele nos transportou, Ele nos tirou de lá. Hoje nós vivemos no reino de Deus. Pastor, mas parece que eu não vivo não. Pois é. Pois é. Tem muitas pessoas com mentalidade caída. Romanos capítulo 12 diz que é para a gente renovar o nosso entendimento. Para que a partir do entendimento renovado, nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Quando renovamos o entendimento segundo a palavra de Deus, não é renovar o entendimento segundo a filosofia e a sabedoria deste mundo. É segundo o que Deus deixou escrito. Quando renovamos o entendimento, nós experimentamos a vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita. Se a vontade de Deus, João, é boa, agradável e perfeita, você pode dizer que você está vivendo a vontade de Deus hoje? Não, pastor, eu estou nem no boa. Nada está bom, pastor. nada tá bom. Opa, calma aí. Pode ser que você não esteja na vontade de Deus. Nós já estamos vivendo a realidade do reino. Já vivemos aquilo que Jesus deixou estabelecido. Já é uma realidade espiritual que também será uma realidade física e futura estabelecida. Mas espiritualmente já é uma realidade. Pastor, mas eu não vejo Romanos 14, 17 se cumprindo. Paz, justiça e alegria. Não vê do lado de fora. Mas dentro, paz você precisa ter. Justiça precisa ter. E a alegria tu precisa ter. Se você não tem, você não está na realidade do reino espiritual ainda. Daquilo que Jesus deixou estabelecido. Um dia essa realidade de paz, justiça e de alegria será o governo de Deus na terra estabelecido. Todo mundo vai viver isso. Mas hoje nós cristãos estamos antecipando isso, vivendo isso interiormente. Eu não sei se você crê nisso, cara. Mas se você está atribulado, era para você orar agora. Falar, Jesus, eu preciso viver essa realidade. Se não tem paz, se não tem alegria nenhuma, você precisa entrar nisso e falar, cara, eu preciso do reino de Deus. Se não tem nenhum nível de justiça, você deveria orar agora e falar, eu preciso entrar na realidade do reino de Deus. Eu preciso viver assim. Viver na realidade do reino no tempo presente, com expectativa da era vindoura. É isso que nós precisamos. Viver o reino de Deus é viver acima de todo principado e potestade. Nós temos o terceiro céu onde Deus habita, provavelmente. Paulo fala, eu vi um homem que foi levado ao terceiro céu. Segundo céu, regiões espirituais. Onde tem principados e potestades. E o primeiro céu é o firmamento, onde você olha. Isso aí que você vê todo dia, se é que você olha para o céu. Sabe onde, da onde o reino de Deus vem? Do terceiro céu. Quando eu estou afirmando, quando nós estamos vivendo a realidade do reino de Deus, nós estamos acima de principados e potestades, irmãos. É um novo nível. É uma nova mentalidade. É algo que a gente fala assim, eu pelo menos, quando Jesus ministrou isso, eu falei, uau, Senhor, eu nunca compreendi isso na vida, mas que bom que o Senhor tenha ministrado agora para mim. Aonde nós devemos acessar esse lugar e parar de viver uma vida frouxa, aonde estamos perdendo para Satanás o tempo todo. Tem coisa que é caráter, e aí não é Deus, e nem o diabo, é um posicionamento teu. Mas quando é guerras espirituais, hostes espirituais, irmãos, nós estamos assentados com Cristo. Efésios 1 diz que nós estamos assentados com Cristo. Eu quero que você entenda, você não é um Zé Ninguém na fila do pão. Um dia você foi, no reino de Deus, não. Deus te levanta para esse lugar de autoridade. Amém? Quando eu penso isso, eu penso, lembra da passagem do filho pródigo? Lembra? Tinha dois filhos. O filho pródigo vai embora e o filho mais velho continua trabalhando na casa do pai. Quando o filho volta para casa, sabe o que acontece? O filho mais velho fica bravo. Triste, por quê? Porque o filho voltou e o pai está fazendo uma festa para o filho que voltou. E agora o filho mais velho está dizendo para o pai, pai, eu te servi a minha vida inteira, eu estou aqui, eu não saí. Tipo um monte de gente na igreja. Sabe o que o pai fala para o filho? Filho, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho, filho, o pai está dizendo, é teu. Você está chateado porque o seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado? Você não entendeu quem você é. Você não entendeu quem você é. Você é meu filho. Era para você estar usufruindo daquilo que eu tenho. Porque nós não temos nada, irmão. Tudo que nós temos é de Deus, é do Pai. Mas a gente não usufrui, sabe por quê? Porque não tomamos esse lugar em Deus de falar, eu sou filho de Deus. Vivemos como escravo. Vivemos como pessoas mundanas. acorda, vai trabalhar, pensa em dinheiro, volta, dorme, não quer nem saber da identidade. Sem identidade, não tem como ser amado. Não se sente amado porque não sabe quem é. Se você soubesse quem você é, olha para mim, irmãos. Se você soubesse quem é um pai, o seu pai verdadeiro, se você soubesse de verdade, você sairia do quarto. Você sairia desse lugar depressivo, dessa fraqueza, desse lugar de desistência. Tu sairia. Certeza que você sairia. Conhecendo quem é seu pai, você sairia desse lugar. Agora, vivemos como filhos, na casa do pai, sem usufruir de nada aquilo que o pai tem dado. Nada. Nem do perdão. Deus fala, eu te perdoo. Você fala, ah, Deus, eu não mereço. Eu sei que tu não merece, mas eu estou te perdoando. Porque quem merece perdão? E aí vivemos como uma pessoa não perdoada. Deus já Jesus já morreu na cruz, derramou o sangue para perdoar você. Aí você vive como uma pessoa não perdoada. Mas só existe perdão para aqueles que se arrependem. Sem arrependimento não há perdão de pecados. Precisa haver esse contristar do coração. Uma das coisas que eu tenho entendido, e eu estou vivendo isso, mas, quando o reino de Deus vem sobre nós, sobre uma pessoa, acontecem algumas coisas. Uma delas é, o peso do pecado é removido. Olha para mim, se você carrega um fardo de pecado, é porque ainda você não encontrou com Jesus. Jesus disse, o meu fardo ele é leve, e o meu jugo ele é suave. O peso do pecado é removido quando temos um encontro com Jesus. Jesus também remove o fardo da religião. Pastor, mas lá na minha igreja, era tudo... Eu tinha que usar a saia até aqui, o cabelo até aqui, a língua até... Não, brincadeira. Esses dias eu contei aqui já, nós estávamos aqui, veio um cara e falou assim, eu me apresentei, e a religião mata as pessoas, irmão. A religião vê um piá aqui pregando e fala, ele é pastor? Imagina se encontrasse Davi atrás das malhadas, né? Mas estava aqui, eu alegre, já contei isso aqui. Veio um tiozinho, e eu entendo, irmão, estou de terno, irmã. Diz ela assim, ó. Aí eu passei, como um bom crente, o que, que eu fiz? Pai do Senhor. Pai do Senhor. E ele passou por mim, passou, olhou para trás e falou, tu é irmão? Aí eu falei, sou irmão. E o Alex no estilo assim, você viu o Alex aqui, né? Boné, aquele dia estava de bermuda ainda. Irmãos, o tiozão veio assim, ó, na minha mão e falou, pai do Senhor. O Alex do meu lado assim, ó. Ele não olhou para o Alex. Eu olhei assim e falei, que igreja, irmão, é? Eu falei, da igreja aqui do lado. Aí eu fui inventar e falar que eu sou pastor. Não, eu sou pastor aqui. Aí ele falou assim, você tem que pregar a doutrina. Pregar a doutrina, porque a doutrina, né, Alex? Ele saiu falando assim, ó, tem que pregar a doutrina vai salvar. Doutrina salva, doutrina salva. Doutrina salva, irmão. Quanto escândalo de pastor que está de terno todo domingo. E está adulterando com a irmãzinha? Hein? Quantos irmãos tocando saxofone? Bem bonito, alinhado. É crente. Mas nos bastidores é uma carniça. Isso salva? Você tem que entender quem você é. Quando encontramos com Jesus, Ele tira o peso da religião, irmãos. Ele tira o peso. Mas pastor, a minha mãe sempre me ensinou a rezar. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é com você. Eu tenho que fazer a oração do Santo Expedito. A oração da... Não, deixa pra lá. Porque a minha mãe me ensinou. Eu respeito, irmãos. Só que isso não salva. Um encontro com Jesus te liberta de toda a escravidão da religião. Um encontro com Jesus te liberta de toda a escravidão da religião. Um encontro com Jesus te liberta também da frieza espiritual. Se você for sincero hoje, tu vai vir aqui na frente e nós vamos orar todo mundo junto hoje. Tu vai falar, Deus, eu tenho que ser liberto dessa frieza espiritual. Eu quero te amar, Senhor. Senhor, eu preciso de um toque teu. Quando você olha nos olhos de Jesus pegando fogo, é impossível você ficar gelado, irmãos. É impossível você ficar gelado. Ele aquece teu coração. O encontro com Jesus muda tudo. Nós já estamos vivendo a realidade do reino. E essa realidade do reino é a autoridade que o rei nos delega. A palavra reino em grego é basileia. Ela tem a ver com beleza. Reino ou governo de Deus. Diga basileia. Fala basileia. Reino. Basileia. Reino. Amém. Só para você não esquecer. Basileia em grego tem a ver... Reino é basileia em grego. Que tem a ver com beleza, realeza e governo de Deus. Quando o Senhor Jesus, Deus nos transformou, nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do Seu amor. Sabe o que Deus estava dizendo quando Ele fez isso conosco? Ele está dizendo assim, ó. Vocês estão vivendo agora debaixo da autoridade do meu reino. Esse transporte, transportar é viver. Agora eu não vivo mais debaixo das potestades dos ares, das trevas. Agora eu vivo debaixo da autoridade do governo de Deus. É Deus governando a nossa vida. É o Senhor governando a nossa história. É o Senhor tomando conta de tudo aquilo que nós estamos vivendo e sendo. O reino de Deus, ele é belo e cheio de graça e verdade. E eu percebo que nós precisamos conhecer, toda a humanidade precisa conhecer essa realidade. Se você conhecer o rei do reino, sua vida é transformada, meu irmão. Ó, irmãos, eu não estou falando de transformação para você vir na igreja. Não é só vir na igreja, eu estou falando de transformação interior. Eu estou falando de perdão de pecados. Eu estou falando de um posicionamento maior de tudo aquilo que você já viveu hoje, até hoje. É muito mais do que vir num culto de domingo. É uma vida. É uma vida que glorifica a Deus. Quando você entra na presença do rei para receber essa autoridade que ele delega, o governo dele. Ah, meu irmão. Eu lembro de uma passagem. Quantos lembram de Esther aqui? Esther, ela é uma rainha que precisava entrar na presença do rei. E nos dias naqueles dias, todas as pessoas que entrassem na presença do rei, sem ser chamada, essa pessoa deveria morrer. Não era qualquer pessoa que entrava na presença do rei. Mas tinha um precedente que, se o rei estendesse o cetro sobre aquele que entrasse em sua sala, em sua presença, aquela pessoa deveria viver. E então levar a sua petição até o rei. Um dia Esther faz isso. Uma mulher, ela entra na presença do rei sem ser chamada. E ela não morre. Por que ela não morre, pastor? Porque o rei estendeu sobre ela o cetro. O rei estendeu sobre ela graça. O rei estendeu sobre Esther verdade. O rei do reino
estendeu sobre Esté perdão. Pode entrar. Pode entrar. Pode entrar. Se você correr para o rei hoje, irmãos, hoje, ele vai estender o cetro dele sobre você. Pastor, eu não tenho coragem de entrar no aposento santo do Senhor. Se você correr para o rei hoje, ele pode estender o cetro de graça e de verdade sobre a sua vida. Perdão de pecados, libertação, restauração, amor. Meu Deus, aquele rei amava Esther. Por isso que ele não o matou. Você tem dúvida que Jesus ainda te ama? Não corra. O Senhor está estendendo graça para aqueles que se aproximam. Se aproxima confiadamente diante do trono da graça, a fim de encontrar graça. Irmão, não é qualquer pessoa que entra na presença do rei. Só os ousados. Só aqueles que falam assim: eu não tenho nada a perder mesmo. E sobre essas pessoas, Deus estende graça. Mateus capítulo 8 está escrito assim: ó, e descendo Jesus do monte, veio o leproso, prostrou e adorou, dizendo: Senhor, se tu quiseres, pode me tornar limpo. Jesus, estendendo a mão, tocou e disse: sim, eu quero, seja limpo. E imediatamente aquele leproso ficou limpo da sua lepra, ficou curado. Jesus curou o leproso, amém? Só que você tem que pensar, a gente lê assim, a gente fala: meu Deus, tá bom, Jesus curou. A lei dizia que o leproso, ele não pode viver no convívio das pessoas. O leproso, ele tinha família, ele ficou leproso posteriormente, ele deveria abandonar a família dele. Ele perdia tudo, irmãos, casa, tudo, tudo, tudo. Se uma pessoa tocasse numa pessoa leprosa, ela ficaria imunda até no final da tarde. Não podia nem tocar no leproso. A Bíblia diz que aquele leproso, quando Jesus desceu do monte, ele chega diante de Jesus e se prostra e fala: Senhor, se tu quiseres, pode me tocar, pode me limpar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me tocar. Sabe o que Jesus fala? Não, eu não vou te tocar. Pode me tornar limpo. Não, 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 você é leproso, sai daqui. Você tem Jesus fez isso com o cara? Não. Sabe o que Jesus disse? A Bíblia diz, ele pede assim: pode me tornar limpo. Jesus, além, Jesus poderia falar assim: ó, tá bom, seja limpo. E aquele leproso ficaria limpo. Mas Jesus vai além. Jesus faz assim, ó. E Jesus o tocou. Não podia tocar em leproso. Jesus está tocando um homem imundo, assim como ele toca a gente hoje, irmãos. Para curar, para limpar nós. Mas sabe o que me chama muita atenção nessa passagem? Não foi Jesus que foi atrás do leproso. Foi o leproso que foi atrás de Jesus. Foi o leproso que correu até Jesus e se prostrou. Tu pensa que Deus vai em tudo atrás de você? Deus não vai não, irmão. Você chegou o tempo de você ir até Deus. Se você não correr aos pés de Jesus, você pode sair daqui da mesma forma que você entrou. Mas se você se jogar aos pés de Jesus, ele pode tocar, talvez na sua maior fraqueza, e hoje você sair daqui totalmente transformado. Ele pode tocar na sua lepra, e inclusive, ele pode limpar você. O leproso fala: Senhor, se tu quiseres, se tu quiseres, eu quero te limpar, eu quero te restaurar, eu quero que você volte a ter autoridade, eu quero te restaurar, eu quero curar você, eu quero, mas você vem, porque se você vir, eu te toco. Você acha que Jesus não pode tocar na sua sexualidade toda podre hoje? Ele pode. É só você falar: Senhor, essa é minha lepra. Você pode falar para Jesus, falar: Jesus, eu tenho problemas nesta área. Você acha que Jesus não sabe, irmãos? É só você falar e Ele toca, Ele restaura. Mas às vezes a gente está se comportando na casa de Deus como fariseus. Fala: não, eu já sabia dessa palavra. É forte, mas... E está todo podre, religioso. O Senhor Jesus está nos chamando, igreja, a um lugar de autoridade mais elevado pela compreensão do Evangelho. Jesus estendeu a mão, tocou, dizendo: eu quero, seja limpo. E ele foi purificado da sua lepra. Irmãos, hoje é o dia de você correr para o rei. Esté entrou na presença do rei, o leproso também entrou na presença do rei. E os dois, essas duas pessoas, receberam favor do rei. Nós precisamos dessa autoridade. Nós precisamos dessa ousadia. Jesus, ele perdoa os seus pecados se você ir até ele. Quando o céu vem sobre a terra, tudo muda. Pastor, eu estou com câncer. Não tem problema, vai até Jesus. Ele pode tocar e remover imediatamente esse câncer teu. Pastor, eu estou com AIDS. Não tem problema, você pode ir até Jesus. E Ele pode tocar você e remover imediatamente essa doença tua. Pastor, eu estou viciado em cocaína. Não tem problema, tu pode vir até Jesus, correr e se jogar aos pés dele. E ele pode te tocar e libertar você dessa porcaria de droga. Pastor, eu sou viciado em mentira. Você pode vir até Jesus e falar: Jesus, toque na minha boca. Eu tenho que parar de mentir. E ele pode fazer isso. Só você só precisa vir, irmãos. Isso é graça de Deus. Parar de viver debaixo dos pés de Satanás e tomar o seu lugar que Deus te chamou para ser. Eu sou imoral. Pois é. Você pode vir até Jesus, Ele pode te libertar dessa imoralidade. Pelo menos o Jesus que eu conheço é o Jesus que transforma a vida, irmãos. O Jesus que eu conheço pegou todas essas características que eu disse e tantas outras e removeu de nós. Porque é isso que Ele faz. Pastor, meu casamento está acabado. Então pega sua esposa, dá a mão e vem aqui na frente. Nós vamos orar. Vem até Jesus e apresente seu casamento a Deus. Deus transforma casamentos. Pastor, vou abandonar o ministério porque eu tô tite, pastor. Estou chateado. O reino de Deus é alegria, irmãos. Quando a realidade do reino entra na sua vida, essa tristezinha aí vai embora. Você vai chorar por um motivo bom. Amém? Corre pro rei. Corre pro rei. Ele tem salvação pro perdido, libertação pro cativo, cura para o doente e perdão para o arrependido. Ele tem isso. Deus, Ele tem perdão para o arrependido. A gente precisa entrar nesse lugar. Todos nós. Eu vejo graça de Deus hoje sobre nós, irmãos. Quando o céu invade a terra, alguma coisa tem que mudar. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Aqui na terra, da mesma forma que é feita nos céus. Sim, Senhor.